que não tava dormindo. Justo ao contrário, estava bem desperto. Sonhei que não fazia o menor esforço para que te entregasse. Já estava imerso. Que lindo que é sonhar. Sonhar não custa nada. Sonhar e nada mais. De olhos bem abertos. Que lindo que é sonhar. E não te custa nada mais que tempo.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
todo sábado e domingo, às 20h, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Junta via internet, grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut acessa o chefe da mata, milícia de Milão. Acaba de soltar, o vírus tá atacando programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara, começando mais um Momento Tech. Estamos começando mais uma edição do Momento Tech, o programa que aproxima você do universo da tecnologia por meio de histórias reais, profissionais, experientes e muita inovação. Hoje vamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo para conhecer a evolução das linguagens de programação, das ferramentas de desenvolvimento e das tecnologias que transformam completamente a forma como criamos softwares. Para essa conversa especial, recebemos um profissional que acompanhou essa transformação desde os computadores 286 até os modernos aplicativos para smartphones e sistemas em nuvem. Seja bem-vindo, Clécio. Agora a gente vai conhecer o nosso convidado. Quero saber quem é o Clécio.
Olá, Lucas, tudo bem? Ouvintes, muito boa tarde. Clécio é um apaixonado por tecnologia desde a década de 90, né? E desde lá a gente vem aí trilhando esse caminho maravilhoso, né? Que é trabalhar com tecnologia, resolver problemas, né? Na verdade, esse é o nosso trabalho, né?
Pronto, mas a gente quer saber quem é Clécio, qual é a formação dele, quanto tempo ele tem de experiência, né?
Beleza. Eu sou analista de sistemas, eu tenho 31 anos de experiência. Comecei a trabalhar muito jovem, né, aos 13 anos de idade, mas profissionalmente eu comecei aos 18. Né, trabalho na área de desenvolvimento de sistemas web, voltado para aparelhos, a arquitetura Android e iOS também, e também a gente trabalha com automação comercial. Atendemos aí na região aí de Vitória da Conquista, Anagé, Tremedal, Itapetinga, Poções, empresas no ramo de supermercado, material de construção e diversas empresas que necessitam de um software, né, para poder fazer o trabalho que é o contas a pagar, o contas a receber, o seu fluxo de caixa, né, emitir aí notas fiscais de consumidor, eletrônica, notas fiscais de serviço. Então a gente desenvolve todo esse trabalho aí.
Muito bem, Clécio, maravilha, né? Outra coisa que a gente quer saber aqui é assim, como é que começou esse encanto aí pela tecnologia? A gente sabe que você falou que começou o seu primeiro contato lá com 13 anos, com 286. Conta um pouquinho disso aí. Como é que surgiu aí esse interesse?
Cara, você lembrou 286DX, nossa, essas arquiteturas aí de computador aí que realmente era bem difícil na época, né? Pra gente. É o início de tudo, né? Na época foi através de um colega meu, um amigo, né? Que não. Hoje ele não mora mais aqui no Brasil, mora em Londres. E a gente descobriu uma primeira escola aqui em Vitória da Conquista. O professor era Rodivan, eu acho, encontrei com ele há um tempo atrás. O nome da escola era Indata. E aí quando eu vi aquele universo, né, mesmo computadores ainda em tela verde.
Sim.
Né?
Exatamente.
Então, monocromática, né? Então eu me apaixonei e de lá pra cá eu busquei me profissionalizar e atender a sociedade nesse sentido, né?
Isso. Você falou aí o nome da escola, eu não me lembro bem, não. Ah, mas,
tá.
Mas o professor, esse nome Rodivan, me lembro muito bem. Ouvi falar muito, não lembro se eu conheci pessoalmente. Essa escola era uma que ficava no centro do terminal de ônibus, em cima do.
Exatamente.
Pois é, tive dois amigos também que fizeram os cursos, falava dele, mas nessa época eu ainda não tinha feito, não. Pois é, isso aí, né? A gente se encanta e não desencanta mais nunca, né?
Não,
porque comigo
desencanta.
Também foi a mesma coisa, né?
É.
Sim, aí você falou do 286, né? Eu também tive contato, mas na época eu ainda não estava usando o computador. Eu estava começando também a me encantar. E eram duas cores, né? Chamava fósforo verde e fósforo laranja.
Exatamente.
E aí a gente via. Eu trabalhava em uma empresa e eu via meu colega lá trabalhando e outra hora jogando o joguinho e eu ficava...
É o Pac-Man.
Ficava viajando ali, que dia, será que um dia... Cara, eu não sei se já contei essa história aqui ao vivo, mas eu me lembro que comigo aconteceu bem engraçado, porque eu comecei a ver computador na TV e tudo, e aí eu pensei, será que um dia eu vou ver um computador de perto? E isso ficou na minha cabeça e daqui a pouco eu comecei a trabalhar e hoje eu tenho, né, um mundo de computadores à minha frente.
Função, né?
É, exatamente. Mas beleza, é isso aí, Clécio. Então quer dizer que você trabalha aí com desenvolvimento de sistemas, isso é automação comercial?
Isso, hoje eu trabalho com automação comercial, como eu disse para você, atendo algumas empresas aqui em Vitória da Conquista e também em regiões aqui circunvizinhas, né? E também estou atuando no desenvolvimento de software, né, para iOS, Android e web, que hoje
é obrigatório.
É obrigatório, né? Hoje todo mundo tem na palma da mão ali um universo a ser descoberto, né?
Sim.
E essa é uma das minhas especialidades hoje.
Você chegou a desenvolver software desktop também?
Cheguei a desenvolver software desktop, mas não no formato para comércio, né? Foi um formato mais institucional, onde eu trabalhei numa fábrica e eu fui contratado para poder resolver problemas sistêmicos dentro dessa empresa, né? Problemas triviais que antes não conseguiam, não tinha, tive que dar uma consultoria para que nós conseguíssemos identificar situações e resolver determinadas situações que estavam fugindo do controle, né?
Então você usava as ferramentas mais para poder resolver problemas, digamos assim, né?
Era, na época, isso foi em 2008, né? A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Na época eu trabalhava com Java, né? Eu ainda trabalho com Java, mas foi muito mais direcionado para o problema interno da empresa.
Sim,
não,
sim.
Não foi um software que eu desenvolvi para comercializar para o público geral, né?
Sim, mas era a solução, né?
Era uma solução.
A tecnologia serve para tudo, né? Cada um aplica onde couber. Eu acho que hoje em dia tá muito em alta essa questão de usar a programação para resolver problemas, né?
Na verdade, eu vejo a tecnologia desde cedo.
Sim.
Tecnologia como um resolvedor de dores, né?
Sim.
Então você identifica uma dor e você trabalha em cima daquela dor para poder levar o mais, para que o usuário tenha uma experiência que o desenvolvedor não, que o desenvolvedor tem uma experiência ruim e o usuário não pode ter uma experiência ruim. A experiência do usuário tem que ser 100%. Né? Ele tem
agradável,
que, né? Agradável, né? E o desenvolvedor, ele tem que identificar essas experiências ruins para poder propiciar ao usuário uma boa experiência, né?
Exatamente, né? O papel é sempre apresentar soluções. Se não
Exatamente.
For solução, não serve para nada.
Não,
né?
Serve para nada.
E continuando ainda com os 30 anos, né? Eu acho que nós estamos na mesma casa aí, sabia? Na mesma casa,
eu
né?
Eu acho que sim.
Pois é, eu também estou nessa estrada aí de 30 e alguns anos, né? Mas, assim, como é que era lá no início, quando você começou, digamos, a realmente pôr a mão na massa, fazer alguma coisa produtiva ou útil, digamos assim?
Eu não sei se...
Que linguagens você usava, que ferramentas tinha, né? Só se você lembra.
O meu início não foi diretamente como desenvolvedor, né?
Sim.
Eu trabalhava, era como dando suporte a empresas... Né? Tinha aqueles bolachões, disquetes de 5 1 quarto.
Sim,
né?
Lindo. Eu acho aquilo uma
se
poesia. Demais. Demais.
Disquete 5 1/4, 3 1/6.
3 1/6.
Instalava o sistema operacional e aí daqui a pouco dava um problema na trilha. Aí
Sim.
tínhamos que iniciar tudo
de novo,
né?
Tinha que fazer uma nova cópia.
Toda uma dificuldade que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha, né? E hoje não, hoje está tudo fluido, está tudo fácil, né? Hoje você consegue trafegar aí 1 giga em questão de segundos, a depender da velocidade da sua banda larga, né? Então é totalmente diferente hoje, em dia. Muito mais fácil.
Sim, sim. Você falou dos disquetes aí, eu fico viajando em muita coisa que eu vivi, cara. O disquete 5 1/4 eu usei pouquíssimo, mas eu achava, né, lindo aquilo, é como se fosse na época do CD, é a mesma sensação de plugar um pendrive, ou hoje usar um Bluetooth, por exemplo, né, digamos assim, a sensação boa. Mas assim, essa história de disquetes, por exemplo, eu gosto de ficar ilustrando, porque tudo é experiência,
sim,
né?
Sim.
Eu tinha uma escola de informática com um amigo aqui, e aí eu dava aula na sala de aula, ensinava Windows, Word, Excel e tudo. E aí um dia lá a gente ia dar um curso de Windows 95, era a primeira turma de Windows 95, era a novidade. E aí a aula começava às 5 da tarde, a primeira aula. Eu tinha 7 computadores na sala de aula. E eu comecei a instalar o Windows 95 14 horas. Nossa. Eram 17 disquetes de 3 e 1 quarto. E aí eram 7 computadores, eu botei o disco 1 no primeiro computador. Quando ele pediu o segundo, eu joguei para o próximo computador, joguei o segundo. Cara, eu fui rodando esses discos, fui rodando, rodando e rezando para nenhum dar erro de leitura. E aí foi, o processo foi rodando e a hora foi vencendo, cara, quando deu 17,5, eu tava suando, escorrendo suor. E o pior não era nada, o pior que eu terminei de instalar, a turma tava lá de fora esperando, convidei o pessoal para entrar para a sala de aula e era a primeira vez que eu tava vendo a tela do Windows 95 também. 95
é a primeira vez.
Rapaz, quando terminou essa aula, bicho, eu vou te contar, viu? Eu sentei, tomei água, respirei. Assim, um sufoco, mas é uma experiência magnífica.
Que você nunca esqueceu.
Não, de jeito nenhum. Então, quando a gente recobra aí o tempo dos disquetes, como você falou, tem muita coisa legal pra gente relembrar.
Os disquetes vieram o Zip Drive,
foi a evolução. Isso. O Zip Drive, não sei se você concorda, parece que ele não foi muito.
É, não foi muito absorvido.
Isso.
Mas eu usei ele muito.
Usou.
Ele facilitava muito, porque ele tinha cartuchos de 250
Sim.
megas, né?
Era.
Foi uma evolução.
Acho que tinha um de 120, se não me engano, ou de 100.
Megas, que era da iOmega.
Né? Isso, exato. Eu falo assim, foi um produto que não teve, assim, não teve aquele boom, não esparramou no mercado. Primeiro, que eu acho que era muito caro.
Era caro.
E tinha uma coisa que acontecia também naquela época, que hoje é diferente. Eu acho que hoje a tecnologia ela é muito rápida, é tipo flash.
Sim.
Né? Lançou algo no mercado aqui, aquilo começa a crescer, expandir, vai saindo inovação e vai transformando. Dentro de um ano, esse produto ele já se evoluiu quatro vezes e realmente esparma rapidamente. Eu me lembro que com o Zip Drive tinha um problema, caro demais.
Era caro,
então não era qualquer um que podia ter.
É.
Hoje não, hoje a gente compra aí HD externo, compra pendrive de altas capacidades aí por R$100, 200, 300, né? Não é isso que eu falo, então essa evolução. Mas a gente viveu assim, a gente viveu a idade da pedra, né? Da tecnologia. Pedra.
Somos dinossauros mesmo.
Exatamente.
Mesmo, da informática, né?
Se era, viu? Hoje está tudo muito fácil, né? Mas a gente vai chegar lá. E aí essa questão que você falou, você trabalhava com suporte e tal, nessa época aí, para atender a clientela, quais eram as dificuldades, né? O que você tinha de ferramenta, o que você fazia nesse suporte, era instalação, era configuração, montagem de máquina, era mais suporte em software?
O maior problema na época era a arquitetura mesmo das máquinas, né?
Sim.
Porque era uma dor de cabeça enorme, máquinas travavam o tempo todo. Né? E aí eram jampeadas.
Sim,
né?
Verdade.
Não é igual hoje que você tem uma placa-mãe, que a placa-mãe ela é toda integrada. Né?
Plug and play, né? Plugou, funcionou. Ninguém precisa fazer mais nada.
Tudo era externo, uma placa de vídeo, você tinha que saber jampear, você tinha
Sim.
que saber configurar as IRQs e as
Sim.
DMAs da BIOS.
Exato.
Né? Você tinha que saber jampear certinho.
O HD também, tinha que jampear. Se tivesse dois HDs, né? Era o
então,
primário
assim,
e secundário.
A galera que hoje está saindo da faculdade, eles não vão, eles passaram, assim, eles estão no céu, estão no paraíso, entendeu?
Bota
porque
céu nisso.
A gente que vivenciou isso e, de certa forma, é uma certa nostalgia, porque, assim, eu agradeço muito por ter passado por essa época, porque eu... Em paralelo, acompanhei a evolução da informática ao longo do tempo, né?
Sim,
então
sim.
Isso é muito importante, porque coisas que hoje você, alguns problemas que você vivencia hoje, você lembra do passado e você fala, cara, o caminho é aqui. Então aí você fica mais fácil de você resolver uma demanda, fica mais fácil de você desenvolver um raciocínio em cima de algo que você está desenvolvendo, porque você já tem uma bagagem, né, de 3 décadas, né? Então, isso é muito importante.
Sem falar na bagagem.
Faz uma diferença, né?
É. A bagagem é a questão prática, né? O que a gente viveu, o que a gente botou a mão na massa. E hoje também esse conhecimento que a gente tem de bagagem, ela está distribuída aí na internet. Então,
tá
assim, se alguém quiser saber o que a gente sabe, dê uma vasculhada, uma pesquisada que acha
Sim,
tudo.
Sim, acha,
né?
Acha tudo.
Mas é isso aí, muito bem. E aí, depois, conta aí para mim como é que você migrou aí para o desenvolvimento, como é que foi essa, né? Essa mudança de foco, como é que isso aconteceu?
Trabalhar com hardware naquela época era muito custoso e difícil também, né? Então, eu sempre tive uma veia assim, um pouco de lógica, né? Eu sempre... Então, programação tem tudo a ver com lógica. Se você domina a lógica, fica mais fácil de você dominar uma linguagem, de você entender uma linguagem de programação, né? Porque tudo é step by step, né? Tudo é degrau a degrau. Então, você vai, vamos dizer assim, matando cada estágio e você vai criando ali um ciclo. Aquele ciclo, aquele step by step vai se transformando em uma lógica, né? É que isso foi o que mais me deu assim uma certa... Eu fiquei mais empolgado de trabalhar na área de desenvolvimento do que simplesmente quando eu trabalhava mais na área de hardware, né? Na área de infra.
Bom, muito bem. Isso aí, eu também... Eu me prestei a aprender a programar também, né? Usei umas linguagens antigas e aí ficava usando a criatividade, né? Como você falou aí, montando os blocos passo a passo. Sempre fiz alguma coisa, nunca fiz, né, profissionalmente, né? Sim, eu me enveredei por outras veredas. Mas aí me fala para mim, aí no início você começou a programar, quais linguagens você começou a utilizar, como que você explorou aí?
A primeira linguagem que eu explorei foi a Clipper Summer.
Sim, conheci.
Summer, 87.
Isso.
Né? Então, depois do Clipper, aí eu tenho até hoje um livro, Clipper 5.2.
Tem mais. Eu tenho um desse também. Você tem... Agora tem a versão, tem o 1 e o 2. Eu não sei se o meu, eu acho que o meu é um também, cara.
Eu acho que é um. É mais ou menos umas 600 páginas.
Exato.
É uma bíblia.
Exato.
É um absurdo. Então eu ficava, meu pai tinha um comércio, né? E aí eu cuidava do comércio do meu pai. E aí os clientes chegavam e me viam lendo aquele livro lá, absurdo. Chegava, isso é a bíblia? Não, isso aqui é um livro de programação, tá? Né? Então assim. A gente, para a gente conseguir um livro naquela época era muito difícil. Tinha só o Bazar Cairo, acho que
Cairo. Isso, Cairo Center, né? Que era a livraria
Center,
que tinha aqui do
lado.
Era
a livraria que tinha de vez em quando, pintava alguns livros aqui de informática. Mas assim, eu sempre me propus a ler, a testar, né? Então criou-se essa veia, né, de desenvolvedor. Então hoje o meu foco é realmente esse.
Muito bem, eu também conheci, né? Como eu te falei, o Clipper, ainda tem esse livro até hoje. Esse livro foi um colega que me emprestou, depois ele não quis de volta, tá lá em casa guardado. Eu acho que é uma relíquia de museu,
relíquia,
né?
Porque... Depois do Clipper também veio o Delphi, né? Delphi.
Sim.
Foi uma linguagem visual.
Sim.
Né? Que ganhou realmente até hoje muita
e
gente.
E acho que ela hoje ainda
de vez
é funcional.
Quando eu faço alguma coisa em Delphi também. Mas assim, foi uma linguagem que revolucionou.
Sim.
Né? Tinha o COBOL, né? O COBOL.
Sim.
Também, muita gente utiliza o COBOL.
Esses foram os primeiros, né? Foi antes do Clipper, né? O Clipper foi sucessão do COBOL, né? Era
COBOL,
Basic e COBOL,
Basic,
correto?
Exatamente.
Acho que foi um princípio que nós não tivemos contato. Eu não,
não,
tive,
eu não tive.
Talvez você não teve, mas foi ali que começou realmente né, o passo da programação aqui na nossa, só na nossa área, nossa cidade, nossa região.
Uhum.
Depois veio o Clipper, você falou que ter o Delphi, só que tinha o Visual Basic também, que eu
Visual
gostava
Base,
muito, cara.
Visual
muito.
Basic da Microsoft.
E isso, fiz muita coisa ali também, mas eu
não... muito problema.
Era muito legal. E aí, como, né, a gente adquiriu muita experiência. Em relação a questão de máquina, hardware, nessa época também, assim, qual era a sua visão? Como é que fala? Supria a necessidade ou você achava que era devagar ou demorava? Eu me lembro que demorava um pouco para compilar, para processar, né? Algumas. A depender do tamanho do seu produto, né?
Sim, sendo desenvolvido. Sim, assim, eu não cheguei a produzir algo muito denso, né? Muito. Mas assim. A arquitetura na época era muito falha.
Sim,
a arquitetura
sim.
De hardware era muito, muito complicado. Assim. Porque, na verdade, o hardware ele é a evolução do software. O software que faz o hardware evoluir, né? E assim, era muito difícil mesmo. Trabalhar, você desenvolver algo, e aí você tinha que, além de desenvolver, você tinha que ser um especialista em hardware.
Sim,
pra
sim.
Poder resolver os problemas de hardware. Então, você chegava, às vezes, pro cliente e falava, isso aqui não é problema de software, isso aqui é problema de hardware. Às vezes você tinha que colocar um software que a configuração mínima o hardware não comportava aquela configuração. Eu tive clientes mesmo que, por muito conversar, chegamos à conclusão que o problema era o hardware, sim, não o software. Então, o cliente ele foi lá e comprou um Dell.
Sim, né? Uma super
colocou, máquina. Supriu, está até hoje lá, nunca deu problema, ligado 24 horas por dia. Só para você ter ideia.
É verdade. Não, e os equipamentos do passado também tinham essa questão de... Eram caros, mas aqueles robustos eram bons.
Né? Eram bons.
Então, assim,
bons,
tinha um grande diferencial.
IBM.
E isso... Ou eu tive máquina IBM também, me lembro. É assim, era caro, mas era bom. Você falou de... Foi IBM? Acho que foi isso mesmo. Ah, não. Estou me lembrando aqui. Que uma vez eu comprei um computador... A loja lá, né? A empresa que eu trabalhava, a escola, a gente comprou um computador que era Itautec, não era IBM, não. Mas era do mesmo, né, do mesmo patamar de qualidade.
Uhum.
Me lembro como hoje, esse computador custou R$4.000. Hoje é o preço, digamos, de um computador bom, mas naquela época era,
muito caro.
Digamos, como se fosse um computador da Apple hoje, entendeu? O computador padrão era R$1.000, R$1.500, e esse computador custou R$4.000. Foi pago em 24 parcelas a perder de vista, para você ver que era tão caro, né? Mas é isso mesmo, né? O hardware cresce, igual você falou, o hardware ele é motivado pelo software, né? Então, assim, o software vai aumentando a necessidade do poder, né, computacional, né, de processamento e de tudo. E aí exige a máquina, né? E a máquina melhora. Então, vai crescendo todo mundo junto. Por isso que o mercado é voraz, né? Ali está desenvolvendo software, precisa de máquina, desenvolve máquina, está precisando de software, desenvolve máquina, desenvolve software. E a gente está pensando aqui também em coisas pequenas, né? Ali no âmbito de uma empresa pequena, de 5, 10 funcionários, de 20, mas aí tem equipamento aí para a empresa de 1.000, de 2.000, 5.000, 10.000.
E hoje as empresas que têm, por exemplo, que quer uma máquina mais potente, ele tem a possibilidade de alugar uma máquina na nuvem.
Sim,
né?
Sim.
Hoje você não precisa investir em uma máquina potente, que aquela máquina vai gerar um custo para a empresa. Né? Então,
sim,
simplesmente aluga-se na nuvem e você trabalha como se a máquina estivesse na sua rede local.
Exatamente, né? Famosa computação em nuvem, computação aí, né? E virtualização também é a mesma coisa, praticamente, né? Bem
exatamente.
Parecido. Clécio, o papo está maravilhoso, nós vamos tomar uma aguinha e em 3 minutos a gente está de volta aqui com o nosso Momento Tech, ok?
Valeu!
Estamos de volta aqui com o nosso Momento Tech, com o nosso convidado Clécio Ribeiro aqui, desenvolvedor. Clécio, passando para os dias atuais aí, sobre o desenvolvimento de aplicativos para Android, iOS e web. Hoje você desenvolve aplicativos móveis, né? Como mudou a expectativa dos clientes em relação aos antigos sistemas de computador, que a gente estava falando, desktop? Quais são as necessidades para entregar aplicativos rápidos, estáveis, sem travamento? Você acredita que muitas empresas estão migrando suas operações para a palma da mão do cliente?
Olha, eu acho que o mercado aqui em Conquista, ele está pujante em relação a isso. Hoje os clientes, eu vejo que os clientes, eles estão interagindo mais com essas modalidades tecnológicas, e nada melhor do que algo que esteja na palma da mão para você tomar uma decisão, né? Porque antigamente você tinha que parar, abrir o sistema no computador e tal, verificar para tomar uma decisão se você pode fazer uma extravagância ou não, entende? Então, se você pode comprar determinado equipamento, então você tinha que realmente parar, sentar. Hoje não, hoje você, com o sistema ali, simplesmente você abre ali no seu Android ou no seu iPhone, acessa ali, você já tem aquilo ali mastigado para você. Então, olha como mudou a velocidade, né, da informação. Antigamente mesmo, para você enviar uma informação de uma filial para outra, você tinha que esperar um horário, você tinha que fazer um batch, você tinha que fazer um batch com o Chrome para poder, naquele horário, fazer aquele backup numa VPN, que se você deixasse numa linha discada, não chegaria.
Chegava nunca. Entendeu? É verdade. Então, assim, ou tinha os horários, né? Tipo assim, de hora em hora você poderia consultar que estava, né?
Exato. Aí você atualizado. Tinha que colocar pelo menos ali umas 5 ou 6 ali, linhas ali, para poder fazer, porque você não tinha certeza se realmente iria chegar. E várias vezes não chegava, né? Então você tinha que entrar em contato. Ah, por que que não chegou? Tá, porque a internet caiu, não sei o quê. Então era
complicado. Já que você falou dessa internet aí, só para a gente voltar um pouquinho, né? Claro que não é para voltar tanto, mas lembrando a velha internet discada, né? Lá no princípio, via modem.
Nosso famoso fax modem.
Caramba, ali também ficou muita marca. Tu deve ter histórias também, né? Nossa, das madrugadas.
Demais, demais. Ali a gente tinha que acessar a internet na madrugada, né? Porque se fosse para acessar ali no horário comercial, a conta...
No outro
telefone
mês,
gente, vinha rachando, né? E aí pronto, você tinha que acessar de madrugada, o fax modem fazia um barulho ensurdecedor que acordava todo mundo dentro de casa, né?
Era fogo.
Quem utilizou o fax modem US Robot naquela época, depois veio o Lucent, né? Que não fazia tanto barulho.
Amenizou.
Verdade. Mas assim, eu até hoje eu tenho umas placas fax modem lá,
ainda.
Somente para olhar assim e falar, cara, como é que evoluiu,
né?
Tanto, né?
Bem, e aí? Sistemas web, Clécio, os sistemas acessados diretamente pelo navegador ganharam muito espaço, né? Quais são as principais vantagens aí dessa tecnologia? Como a computação em nuvem permite, né, que empresários acompanhem seus negócios de qualquer lugar? Você atende clientes em várias cidades, os sistemas web facilitam, né, esse modelo de atendimento remoto. Ou também a gente sabe que há hoje a integração 100% tanto do sistema web com o sistema, né, app, né, dos aplicativos. Então tanto faz ser na web como ser no aplicativo ali no celular, né, funciona da mesma forma.
Hoje o sistema web está sendo menos acessado, na minha opinião, do que os próprios sistemas em celular, né, em smartphone. Porque no smartphone você tem ali algo mais prático. É claro que não tem como colocar tudo o que na web você vai configurar para o usuário no celular, né?
Sim.
Tem algumas coisas que a gente precisa configurar no Android e no iPhone, que não suporta ainda. Então você, sim, tem que ir para a web, porque a web tem mais poder de mostrar isso para o usuário, né?
Sim.
Mas com relação à computação em nuvem, a maioria, muita gente hoje, muitos empresários estão migrando tudo para a nuvem porque é mais veloz, é mais rápido a informação. Então, se a informação é mais rápida, o empresário, aquele que está lá atendendo o seu cliente, ele quer uma resposta rápida. Então, se ele tem uma resposta rápida, obviamente o cliente vai ter também uma resposta rápida. O cliente fica feliz, se o cliente fica feliz, o empresário fica feliz
e aí todo mundo sai ganhando.
Todo mundo sai ganhando.
É, beleza. E essa questão é interessante, porque em relação à aplicação web em nuvem também, me parece que hoje o peso da aplicação, ela roda toda lá na nuvem e cá na saída, né, onde tem o acesso, o cliente, ou seja, o operador, quem quer que seja, tem, né, um pequeno consumo, correto? Então,
sim,
tem mais velocidade no produto. Sim. E sem falar na integração, né? Possível, se é web, você pode
trabalhar
o planeta inteiro, qualquer lugar do mundo.
Lugar,
tem internet, tem conexão, funciona, né?
Eu acredito que em pouco tempo aplicações desktop, elas não serão mais utilizadas. Ainda existem hoje,
sim,
aplicações desktop que são utilizadas, né? Tipo PDV, supermercados que utilizam aí o PDV, que é o passam as mercadorias, né?
Sim.
Que faz ali aquela ligação ali com TEF,
sim,
nota,
sim,
fiscal de consumidor, né?
Sim.
Ainda utilizam ainda algo em desktop, mas já existem,
certo,
hoje aplicações que já rodam web,
sim, sim,
e que necessita ainda do computador, óbvio,
sim,
né? Mas a aplicação desktop, ela está sendo, assim, eu acredito que em pouco tempo ela será descontinuada.
Sim, sim. É porque também eu entendo que é um processo migratório que não depende só de existir a tecnologia, né? A gente sabe que a computação, ela é sem limites, né? De tipos de soluções. Então, cada empresa, cada corporação, cada cliente lá, cada um usa um modelo. Então, assim, essa migração, ela não vai acontecer da noite para o dia.
Sim,
né? Tem,
sim,
aqueles que vão atrasar, que vão retardar.
Porque depende muito também, né? Toda a tecnologia que ela é lançada assim, de cara, onde poucas pessoas utilizam, ela ainda é cara, né? Então,
sim,
a partir do momento que a tecnologia, ela é utilizada em larga escala, então ela barateia e aí fica mais acessível para as pessoas, né?
Correto, isso aí. Sobre a integração de plataformas, né? Hoje é comum integrar sistemas com meios de pagamento, emissão de notas fiscais, CRM, APIs bancárias e diversas outras ferramentas.
Sim, sim.
Como essas integrações mudam a rotina, né? Comparando 20 anos atrás, ficou mais fácil, mais complexo, conectar diferentes sistemas?
Cara,
qual a sua
hoje,
visão?
Hoje você pode ter no seu sistema comunicação direta com seu banco, né? Então, através de API, né?
Sim,
tem bancos que disponibilizam APIs já prontas, APIs de boleto, né? APIs para PIX.
Sim.
Né? Hoje tem aí quem trabalha com cartão aí, que passa cartão de crédito ou PIX em supermercados, no PDV. Existe ali uma integração, uma API,
sim,
né? Que ela é integrada junto, por exemplo, a Software Express, que é,
sim,
uma empresa que faz isso. E aí a Software Express, no momento que o usuário passa ali o cartão, já faz a autenticação. E o dono do mercado, do estabelecimento, ele já recebe aquele valor na hora, né? Em questão de segundos, entende? Então, isso, antigamente, cara, isso...
era um aparato,
era,
né?
Era impossível fazer um negócio desse. Poderia até receber, né? Mas não com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje é muito rápido.
E era como você estava falando, a questão da comunicação de rede também, né? Dependia-se de internet discada, né? Disponibilidade de linha.
Coaxial, cara. Você lembra,
sim,
aquelas,
demais,
redes coaxiais que você tinha que... eram disjuntores,
sim,
conectores,
exato.
Nossa, aquilo ali dava um... Quando a rede caía, você tinha que identificar onde é que era o nó.
E perdeu a conexão.
Né?
Não, e era só duas vias, né? Era uma de ida e de vinda, diferente de hoje do nosso cabo de rede aí, que são, né, dois pares, dois países para voltar.
Fibra ótica.
Fibra ótica, é, realmente, estou falando de cabo de rede aqui, já estou atrasado.
Cabo de rede já tá...
É porque nas redes internas, aí que eu te falo da diferença de sair e migrar para a tecnologia mais atual. Poderíamos estar, né, com todos os ambientes usando fibra, mas aí vem como é que você diz? O custo. Que é altíssimo, né?
Fibra então... ótica, 15 anos atrás, nossa, a máquina mesmo que fazia...
A soldagem,
você
fala?
A soldagem era $20
pois
que custava, né? Então era muito caro.
Hoje só custa o quê? Uns 10 mil, né?
Pai, eu nem sei.
Continua caro, eu tô brincando, velho. É o que eu falo. A tecnologia avança, barateia, mas ela barateia não é que vai ficar muito baratinho, né? Em relação ao início, como você está falando aí.
Exatamente.
Aí o que eu quis dizer é que, por exemplo, daria para todo mundo ter sua rede em fibra ótica até dentro de casa? Daria. Só que isso aí custa 10, 20 vezes mais do que a rede tradicional, né? Então aí depende muito da necessidade e do poder de compra também, né?
E hoje também tem os roteadores que são 10/1000, 100/1000,
sim,
né?
Sim, exato.
Então você, com o cabo... O par trançado, sim, aí, que é o categoria 6,
o CAT6.
O CAT6 você tem como trafegar
com
mais velocidade, né?
E eu costumo até dizer assim, isso é uma brincadeira que eu faço com as pessoas, falam assim, ah, lá em casa tem uma internet a 600 mega. Aí eu falo assim, vai lá, para o seguinte, tu sabia que tu não consome nem 100?
Nem 100.
Ah, a minha pode ser 1 giga, você não consome 100,
porque
né?
É 10/100, né?
Isso.
Então,
não, fala assim,
tá
o cara...
com o roteador 10/100,
isso,
você está limitado ali.
E mesmo que o cara tenha o roteador que seja 1000 gigabit, entendeu? 1 gigabit, digamos assim, mas o consumo dele, ele não consegue consumir,
não consegue,
entendeu?
Não consegue.
Mesmo que ele esteja assistindo uma Netflix ali, ele está consumindo 30 mega, né? 40, aí junta mais um computador, mais uma TV, se ele botar na ponta do lápis e medir, ele não consome, nem 30% do que ele tem.
Não.
Então, vê esse boom, até por... Não vou nem falar isso aqui, não. Ó, deixa eu falar para você. A minha era de 100, eu mudei para 200 há poucos dias, você tem ideia, entendeu? Mas quando tiver necessidade, eu vou, né? Mas aí, assim, é esse que eu falo, o engano, né? Agora, claro, em contrapartida, você tem qualidade, né? Isso aí é qualidade. Se você tem uma disponibilidade dessa, você tem qualidade. A depender da necessidade, você utiliza. Falando de segurança, que é LGPD, né? A preocupação com a proteção aí de... com os dados pessoais, né? Aí, o que mudou nessa forma aí de aplicar LGPD aí nos produtos aí de tecnologia?
Cara, a LGPD, ela forçou os desenvolvedores, né?
Sim.
A adotar um conceito que é o conceito de Privacy by Design, né?
Sim.
Ou seja, onde você... Isso é uma lei, né? Uma lei federal.
Sim.
Acho que é a 13.709.
Eu não estou lembrando aqui não, mas...
De 2018, aonde hoje em dia, você que é desenvolvedor, você tem que estar atento a esse tipo de situação, porque isso pode levar multa, né? E são multas pesadas, né? Então, quando você abre um app hoje, por exemplo, e o app ele tem que pedir permissão para o usuário. Por exemplo, eu vou pedir permissão ao usuário... os seus contatos.
Para utilizar os dados, né? Para registrar, salvar os dados.
Então, o usuário ele tem a opção de...
Aceitar ou não.
Ah, eu vou pedir permissão de geolocalização.
Sim.
Então, tem que pedir. Então, tudo isso contempla a LGPD, né?
Pedir e você tem que dizer qual é a finalidade.
Qual é a finalidade.
Né? Você
exatamente.
Tem que dizer para que será usado. Então, são duas coisas. Posso salvar seu nome, posso salvar seu telefone, será usado para isso e isso. Mas me parece que em contrapartida é tipo assim, a partir do momento que o usuário nega os dados, ele pode ficar sem utilizar o serviço. É como se fosse uma condição,
é
correto?
Uma condição.
Então assim,
condição.
Eu quero utilizar um serviço, um streaming, não importa, qualquer que seja aí, de graça ou pago. Ah, preciso do seu nome, seu telefone, sua localização. Ah, eu não aceito que vá meu nome nem minha localização. Então, a partir daquele momento, o serviço pode ser negado também.
É, e também tem também um termo de aceite que às vezes você tem que incorporar dentro do app.
Sim, sim.
Para que o cliente ele aceite. Na maioria das vezes,
sim.
O cliente ele não lê.
Sim.
Né? Porque realmente é extenso.
Sim.
É, seria interessante ler, né? Mas a maioria não lê. Por quê? Porque ali é um contrato.
Um contrato
de permissão. É óbvio que você não vai desenvolver um software para invadir nada do cliente, porque isso é totalmente ilegal.
Com certeza.
Né? Mas é necessário que essa permissão seja concedida e essa permissão seja dita app,
sim,
se o usuário aceita ou não.
É. Realmente, mas assim, isso tudo por conta, né, da vulnerabilidade e da exploração que se teve com os dados, sim, né, das pessoas. Então,
teve uma época mesmo aí que hackers utilizavam das deficiências de desenvolvimento daquela época, né, para realmente roubar informações, roubar dados. Até hoje isso acontece, né? Que a gente chama de engenharia social, né?
Sim, sim.
Onde é como se fosse a mesma temática de cavalo de Troia, né? Então você envia um link, envia uma foto, aí o usuário, né, clica, né? E ainda existe isso ainda.
Sim,
né?
Muito, muito.
Mas a LGPD ela veio justamente para poder amparar o usuário, para que existe uma lei, né, que ele pode recorrer caso exista uma violação da sua privacidade.
O que eu vejo aí nessa questão da lei seria mais ou menos o seguinte: antigamente se coletava os dados sem nenhuma obrigação, nenhuma contrapartida.
Sim, sim.
Hoje, se você vai coletar os dados, você tem que assumir a responsabilidade.
Assumir a responsabilidade.
Então, você está coletando os dados, assumindo perante o cliente que você vai cuidar dos dados dele, né, baseado na lei, é claro, e vice-versa. E lembrando assim que...
E a empresa que coleta os dados, ela não pode de forma nenhuma divulgar,
sim,
aqueles dados, somente mediante a autorização do usuário.
Do usuário. Mas eu ia falar assim que quem quer fazer qualquer tipo de ilegalidade não está nem para lei, na verdade. Então, todo mundo que anda na linha vai andar cada vez mais na linha, mas o outro lado lá não está nem aí, né?
Não está nem
aí. E falando de suporte aí, home office, né? Você optou por trabalhar home office e atender clientes remotamente. Como a tecnologia tornou isso possível e hoje é possível resolver praticamente tudo à distância? Depois da pandemia, a gente aprendeu que o remoto, né, é útil e dá para funcionar, apesar que se estagnou também, né? As pessoas chegaram a um ponto que já estavam, né, enjoadas de tanto, né, fazer remoto, mas, né, foi uma questão de saúde pública. O suporte contínuo passou a fazer parte aí do ciclo de vida dos seus sistemas, né? Acompanhando melhorias, sugestões, sua opinião aí nesse sentido?
Eu acho que a internet, ela, na minha opinião, foi a invenção do século, né? Então, antigamente a gente tinha que se deslocar até o cliente várias vezes, e isso era muito cansativo, não somente para a gente, mas também para o cliente, né? Porque o cliente, ele quer algo que seja resolvido rápido, e que a demanda que ele tenha também seja resolvida. Então hoje eu atendo os meus clientes tudo pela internet, a grande maioria.
Sim.
Utilizo softwares para isso, de acesso, né?
Sim.
Permissivo, né? Ou seja, o cliente, ele sabe que nós como empresa estamos acessando o servidor dele,
sim,
ou a máquina dele para resolver situações sistêmicas, né?
Sim.
Então, existe uma ou outra situação que realmente a gente tem que se deslocar até o cliente, né? Mas aí é uma situação que às vezes depende do hardware do cliente, às vezes o hardware do cliente não está funcionando a contento da forma que deveria funcionar, e aí a gente realmente tem que deslocar. Mas é assim, é 100%, 2%,
3%, sim,
sim, que realmente acontece. O restante é tudo acesso
remoto
mesmo.
Maravilha. E tem muita gente que trabalha remoto e não sabe. Por exemplo, não é o meu caso, né? Eu ia falar aqui como exemplo. O WhatsApp hoje acaba sendo, querendo ou não, uma aplicação de trabalho remoto.
Sim,
né?
Sim. Hoje empresas, diversas empresas dependem do WhatsApp para poder vender, né?
Sim, sim. Eu ia falar assim a respeito, por exemplo, você sai, por exemplo, eu saí de viagem aí, fiquei uns 2 dias fora. Mas assim, tudo, né? Tudo que dependia de mim, WhatsApp. Né? Então, assim, chegava a demanda, né, orientava essa demanda. Se precisasse do acesso remoto, né, pelo celular, você sabe, a gente também,
sim,
pode fazer acesso,
sim,
remoto,
sim,
no que depender de você fazer,
né,
o que depender de orientação ali, né, de uma coordenação, de uma ordem, né, você faz o WhatsApp, você compra. Você... Então, assim, parece que uma coisa assim tão... Não parece tão sério, mas é demais. Tem dia que eu não consigo atender todo mundo, entendeu? Tem pessoas que acostumam demais só no WhatsApp, e aí chega, eu te mandei uma mensagem 10 horas, Ó, eu falei assim, o WhatsApp não dá para você ficar sentado e olhando para a tela. Então, de hora em hora...
Consome o tempo demais, né? É tipo assim, o WhatsApp, ele precisa ser muito bem gerenciado por você, porque senão é grupos, é mensagens que estão ali.
Sim,
e aí você for respondendo tudo aquilo ali, daqui a pouco o dia passou e você não fez absolutamente nada.
Exato.
Né? Então tem que ser gerenciado.
E no meu caso, eu digo para você, não é nessa parte não, é a parte mesmo de trabalho mesmo, tá entendendo? As demandas começam a chegar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Às vezes, ligue para esse número aqui. Nesse caso aqui, para mim só é emergência. Se for emergência, ligue. Né? Porque tem dia que não dá para você olhar, eu fico amanhã sem olhar. Quando eu vou olhar, eu já perdi 3, 4
você
demandas.
Você tem que instalar um bot aí no seu WhatsApp. Você já pensou em instalar um bot aí no seu WhatsApp?
Não tinha pensado
nisso,
não, sabe?
Se você quiser,
sabe?
Eu desenvolvo um bot para você.
Pronto, vamos pensar nisso aí. Boa ideia, eu gostei da ideia, muito interessante.
Você que... desenvolvendo um bot aí,
sim,
pronto, aí você já...
Separa,
o
né?
O robô
filtra.
Já faz tudo para você.
Boa
e
ideia.
E aí você tem uma... Você vai poder ir para a praia descansar.
Pois é.
E curtir um pouco.
Depois só responder, né, os questionamentos. Mas boa, boa, gostei dessa aí. Pronto, Clécio, continuando aqui, agora vamos falar um pouquinho aqui do boom do momento, né? Do momento não, né? O último boom aí que está cada vez mais, né, crescendo, que parece que não vai parar tão cedo, né? Que é a inteligência artificial.
Sim, sim.
Então, assim, gostaria de saber assim, né, o que a inteligência artificial trouxe, né? Que tem lhe ajudado, tem favorecido seu trabalho, né? Em quais tarefas ela mais, né, favorece aí seu desenvolvimento, né? Consegue acelerar a escrita de código, encontrar erros, né? Existe algum risco aí confiar demais na IA também?
A inteligência artificial, ela chegou para ficar e ela não vai ter uma... Ela não vai retroagir. No meu caso mesmo, como eu desenvolvo, eu utilizo muito inteligência artificial. É claro que você não pode esquecer que a inteligência artificial vai superar o seu poder de desenvolvimento, a sua lógica. Ela tem que trabalhar atrelada ali contigo, mas te dá uma possibilidade de produtividade muito grande. Tem situações mesmo que eu passo, às vezes, de fazer uma integração de uma API, que eu entro em contato com a empresa para fazer essa integração, a própria empresa não consegue me informar os dados corretos. E aí eu entro interagindo com a IA e a IA simplesmente me dá o que eu tenho que fazer. Então, são situações que realmente te dá produtividade. Então, se te dá produtividade, obviamente... Você vai entregar um projeto que demoraria 3 meses, 4 meses para você entregar, às vezes, você entrega em 1 mês e meio, em 2 meses. Então, eu acho a inteligência artificial importante, mas eu acredito assim, tem que deixar.